change his face. Be happy. Enjoy.
Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão. Aqui no podcast Dentro do Garrafão a gente fala sobre tudo que mais legal aconteceu na semana da NBA, a Liga Americana de Basquete. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti.
Fala, Matheus, tranquilo?
Tranquilo. Essa semana foi animada, a gente teve o nosso atraso semana passada, hoje nós não estamos atrasados, mas tem bastante coisa pra falar, né, Pat?
Pô, essa semana aí começou interessante, né?
Muitos recordes batidos ao longo da semana, de vários times diferentes e jogadores.
Foi, teve jogador aí que fez recorde de ponto, teve time que fez recorde de ponto, teve um jogo aí que teve uma diferença absurda de ponto também, então o negócio tá bom.
Então vamos passar aí já pro primeiro recorde da semana, um recorde talvez negativo, né? O Kobe Bryant bateu o recorde com o maior número de arremessos errados da história da NBA, e enquanto isso o Lakers tá com apenas uma vitória e 8 derrotas, pior começo da história da franquia, e os próximos jogos são difíceis também, né?
Vai pegar o Golden State, o Atlanta Hawks, o Houston Rockets e o Mavericks.
Dele ser o cara que mais errou arremesso na história da NBA. É um recorde ruim de se ter, assim?
Se tratando dele, assim, não atrapalha muito, porque o cara também já tá 400 anos na liga, então...
É, então, ele tá muito tempo na liga, ele sempre arremessou muito, ele faz muito ponto também.
Igual quem também acho que quer bater o recorde dele é o Carmelo, né? Carmelo faz 30 arremessos, faz 5 pro jogo. Mas os caras pontuam, né? Mas pra pontuar muito, tem que arremessar muito.
Quem arremessa muito vai errar muito, né? Não tem jeito. É, muita gente falou mal desse recorde dele, de ser negativo, não sei o que lá, ele erra muito. Mas, cara, eu acho que a consequência dele do grande jogador que ele é, sabe?
Ah,
um jogador ruim não teria arremessado tantas vezes na história.
Não.
Outros recordes sendo passados aí, o Dirk Nowitzki passou o Hakeem Olajuwon na lista dos maiores pontuadores da liga, e agora é o 9º maior pontuador da liga, além de ser o maior pontuador internacional, estrangeiro, passando aí o Hakeem na história da NBA.
Dirk Nowitzki é alemão, né?
É.
Arremessa, que é uma beleza. Ele é um cara que não arremessa tanto e faz bastante, eu acho.
É um dos caras mais eficientes, né?
Isso
que
mesmo.
Tem. E esse é o grande diferencial dele, talvez. E ele tá jogando muito bem, né?
Fazendo
17 pontos num jogo, 25 no outro, 23 no outro. Acho que até o final do ano ele consegue, talvez, subir mais umas 2 posições aí nessa...
É que o top 10, ele é muito próximo os jogadores.
É só mais pra frente, realmente, que estão ali uma...
É, só tipo os 3 primeiros que estão...
É, lá pra
5
Kobe,
mil, né, 10
Kobe
mil
Bryant, o Kareem Abdul-Jabbar, que é o primeiro absurdo. Tem o Michael Jordan no meio também. Enfim, tem bastante gente aí.
É, tem uns caras... Só gente fraca, né?
Só dando também uma lembrança, o meu querido Tim Duncan. Também agora entrou na lista dos poucos jogadores. Agora são 19. Ele se juntou a outros 18 jogadores que chegaram a 25 mil pontos no jogo de ontem contra o Lakers. E agora, ele se junta a Kareem Abdul-Jabbar como os únicos 2 jogadores da história da NBA que tem 25 mil pontos, 14 mil rebotes e 2.500 tocos.
Caraca, muita coisa.
Tim Duncan está em boa companhia, né?
Pô, Kareem tá fraco não.
Agora,
não
eu
passa.
Queria que o Tim Duncan jogasse até a idade do Kareem, assim, 42 anos.
Ah, será que...
Acho que não, mas eu acho que ele se aposenta agora. Mas se ele quisesse jogar mais um aninho aí, eu ia gostar.
É, problema físico ele não vai ter, né? Então, apesar da idade já aumentando...
Ele tá naquilo de ser descansado de vez em quando, né? Já teve um jogo onde ele simplesmente descansou. A gente comentou isso no episódio passado, né?
Isso. Além desses recordes aí individuais, temos o de equipe dos times, que teve 2 jogos que chamou a nossa atenção, e um foi o Dallas e o 76. O Dallas, que chegou a ter uma vantagem de 44 ainda no primeiro quarto. No primeiro tempo, aliás. Bizarro. Que é recorde do próprio Dallas. E terminou metade do jogo com 73 pontos no total. Que, né? Tem time que faz isso nem em 3 quartos direito.
É.
No caso, o 76 fez isso quase que no jogo, né?
Não
precisa nem do jogo. Além disso, com uma vitória de 123-68, né? Se o Dallas parasse de jogar, já ganhava o jogo no primeiro tempo.
É.
O Mavericks também terminou com maior diferença de pontos na história do time, com 53.
Cara, foi um jogo absurdo, assim, como o Dallas estava dominando o 76ers. E chegou um momento, cara, principalmente no segundo tempo, em que você olhava pra cara dos jogadores do 76ers, dava pena. Eu tava comentando isso com você, né, Paty, durante o jogo, que a gente assistindo o jogo, eu falando, cara, a cara do Michael Carter Williams no jogo, tipo, parece que morreu um familiar dele, o cara tá completamente abatido, ele jogando sem vontade, principalmente na defesa já, porque já estavam perdendo mais de 40 pontos, sabe? Realmente, eu fiquei com pena, ainda assim, mais que você imagina, que eles são o time mais novo da liga, né? Com a média de idade mais baixa. Então, um monte de moleque, eu acho que pra eles,
é
até
pra
uma
aprender.
Derrota dessa é pior do que se fosse pra um bando de veteranos, sabe?
É, fica marcado, né, na
fica
história.
Fica marcado, é mais impactante.
Só pra botar um extra aqui, a maior diferença de um jogo da NBA foi Cleveland Cavaliers 148 a 80 no Miami Heat, que foi no dia 17/12/91.
É.
Jogo que teve aqui no Rio e tem análise, só olhar aí pra trás nos programas passados.
Isso aí, tempo extra número 1.
Isso aí.
Um outro recorde que aconteceu ontem, no jogo de ontem, contra o Minnesota, do New Orleans Pelicans, time do nosso primeiro monstro da semana, o Anthony Davis, o time não só bateu o recorde de maior número de pontos em uma metade do jogo, né, no primeiro tempo do jogo, com 80 pontos.
Bizarro.
Caraca, imagina, você acaba o primeiro tempo, vocês estão perdendo e tomaram 80 pontos, cara, deve ser uma parada muito desanimadora.
Pô.
E aí, no segundo tempo, eles só continuaram massacrando o Minnesota, como estavam fazendo, e terminaram com uma vitória de 139 a 91. Também é um recorde do New Orleans Pelicans, com o maior número de pontos em um jogo.
Bizarro. O Pelicans teve 7 jogadores fazendo mais de 10 pontos, sendo que o Anthony Davis fez 22 e o Holiday fez 24.
Uhum.
E, pô, porcentagem de arremesso, eles acertaram 66% de arremesso.
Ah, teve isso. Também foi o jogo que eles bateram recorde de porcentagem de arremesso. O então, maior da história da franquia.
Fizeram 75% de 3 e 75% de lance livre.
Não dá, né?
Pô, eles arremessaram 84 e fizeram 56 arremessos. E o Minnesota fez 29 de 72. Foi horrível.
Não dá pra ganhar de um time defendendo dessa forma, né? Tomando
não.
Tanto ponto assim. Não tem como.
Complicado. O maior destaque do Minnesota foi o calor, o Wiggins.
Andrew Wiggins.
Pontos. Andrew Wiggins. Cody Brewer também foi bem, mas...
Ele, pra mim, eu acho que saiu um pouco na frente, assim, na disputa de calouro do ano. Tava muita gente falando do Parker, né? Pelo Milwaukee.
Jabari, né?
Do Jabari Parker. Mas eu acho que o Jabari Parker continua, como eu já falei no outro episódio, ele ainda continua me decepcionando um pouco e mostrando que realmente talvez não fosse o calouro mais bem preparado pra NBA, assim.
É, o Wiggins, que é o novo LeBron, né?
É, ele realmente tem mostrado alguns jogos bons sinais, assim.
É. E você acha que essa diferença ia ter se tivesse em jogo Rick Rubio e Young?
Ah, não.
E
eu acho que com o Rubio já faria muita diferença, porque o Rubio é um ótimo defensor e ele ficaria em cima do Holiday, que talvez foi o melhor jogador do New Orleans. Então, só isso eu acho que já daria uma parada boa nesse ataque absurdo do Pelicans.
Não, tirando que o...
Não vou dizer que eles venceriam, né? O jogo seria completamente diferente. Não dá pra dizer. Mas, com certeza, o Holiday não dominaria tanto o jogo quanto fez.
É, o Holiday fez 24 pontos, 9 assistências. E o time do... Ele sozinho quase que fez todas as assistências do Timberwolves no jogo. Fizeram 13. Com o Rick Rubio, isso daí ia ser... 20.
É, só o Rubio traz umas 8 ou 9 assistências aí.
Fácil.
Com facilidade, né?
Yeah.
É. E o Sacramento e o Memphis?
Pô, esse jogo, cara...
Que jogão, hein?
Não sei se foi... Acho que foi o melhor jogo da semana, sério mesmo.
É, pra mim foi o melhor jogo da semana.
Teve o do Cleveland contra o Celtic, que foi também apertadão, 22-21, mas, cara, esse foi demais. O Sacramento chegou a ter 26 pontos de vantagem sobre o Memphis. Memphis, que é a terceira melhor defesa da NBA, né? Fez 62 pontos no primeiro tempo, maior pontuação de qualquer time, que qualquer time na história fez sobre o Memphis.
Na história não, né? Nessa temporada.
Ah, nessa temporada, isso. Uhum. Nessa temporada. Mas, né, Memphis, depois de uma sequência incrível, se recuperou muito no jogo.
É, defenderam muito bem. Começaram
voltaram
a defender bem, né?
É.
Que não
defendia.
O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Rudy Gay e do DeMarcus Cousins. Os dois estavam jogando absurdos pelo Sacramento. Eu lembro que eu tava vendo o jogo e não tava acreditando, cara. como é que dois caras conseguem fazer o que eles estavam fazendo com a defesa do Memphis, que é uma das melhores defesas da liga. Mas depois a defesa realmente voltou pro jogo e venceram de forma incrível, né?
Ó, só pra o pessoal ter uma ideia, o primeiro quarto ficou 38 a 16, aí o Memphis deu uma melhorada, ganhou de 30 a 24, aí ficou 30 a 29, aí 35 a 19, o último, que aí deu pra recuperar.
É, foi recuperada,
um
né? E até o Memphis, que você considera que é um time ruim ofensivamente, marcando 39 pontos num quarto, foi uma... realmente voltaram pro jogo com tudo, né?
Foi. Tanto que em porcentagem de arremesso eles passaram o Sacramento.
Sim.
E como é que eles ganharam esse joguinho interessante?
Com a bola inacreditável do Courtney Lee no final, faltando 0,3 segundos pra acabar o jogo. Bola pra sexta.
Ponte aérea, né?
Foi uma ponte aérea. Bola pra sexta, Courtney Lee só dá aquele tapinha pro alto e também numa falha defensiva incrível do Sacramento, que deixaram ele sozinho, né, embaixo da tabela, e vitória pro Memphis.
Foi sozinho pra sexta, ele e a sexta.
É, e a oitava vitória do Memphis, que junto com o Houston Rockets são os mais vitoriosos da liga até agora, com 8 vitórias e 1 derrota.
Sim.
Right by Jameer Nelson in the lane. Ellis across the floor to Dirk. A rhythm jumper! It's good for Dirk Nowitzki! It is not a dream! He's passed Hakeem Olajuwon and is the highest scoring foreign-born player in NBA history.
Bem, teve uns jogadores aí que estavam com um contrato acabando de calouro, que era um contrato de 2011, mas teve renovação, né?
É, acabou, a gente não falou no último episódio, acabou que a gente deixou passar batido, mas na outra semana acabou o prazo, né? Chegou o prazo para estender os contratos desses calouros de 2011. E aí alguns calouros estenderam e outros não, né? Dos que estenderam seus contratos estão Klay Thompson, assinou 4 anos e 70 milhões em 4 anos, Rick Rubio, 55 milhões em 4 anos, o Nikola Vucevic, 54 milhões em 4 anos, Kemba Walker, em 48 milhões em 4 anos, e o Alec Burks, 42 milhões em 4 anos. Então, me diz aí, desses aí, dos 5 principais que estenderam seus contratos, qual desses aí chama mais a sua atenção?
Olha, desses aí, principal, cara, eu acho que seria o Klay Thompson mesmo.
70 ele até milhões tem jogado em 4 anos pra ele, você acha que é justo?
É, sei lá, não é justo ninguém ganhar isso que eles ganham, né? Mas fazer o quê? É igual futebol.
Que não é justo.
Ah, é muito dinheiro.
Se o cara gera essa renda pro time, cara,
não,
tem que ganhar mesmo. E acaba sendo... É um jogador importante pro Golden State, né?
É, ele tem. Tá jogando muito, cara. Desses aí, eu acho que ele tá jogando melhor.
Uhum.
70 milhões e 4 anos, ele vai ganhar 17,5. Vai ser um salário absurdo.
Eu acho que no outro ano ele vai passar a ter o segundo, o maior ou o segundo maior salário do Golden State. Eu não sei se eu colocaria ele na frente de outros jogadores aí do Golden State, não. Mas era importante pro Golden State segurar esse cara, né? Não deixar ele ir pro mercado, né?
Ah, é. Ele e o Curry ali, cara. É bizarro que eles dois atacando.
É, e ele não só é bom ofensivamente, quanto bom defensivamente. Então ele é importante pra essa equipe, né?
Essencial aí. O Rubio vai ganhar 13 milhões em cada ano aí desses 4, ele vai ganhar 13. A gente até tinha comentado, né, que ele poderia sair.
É, mas agora vai
ficar,
Minnesota
mesmo.
Segurou realmente, como deveria fazer mesmo.
O Rubio, né, que a gente até falou que a gente eu gostaria de ver ele no Lakers, né, lá. Mas
agora acho que já era.
Agora já era. Só se houver uma troca mirabolante aí de 50 times e ele for pro Lakers.
E quem não estendeu o contrato?
Ó, quem não estendeu, pelo incrível pareto, foi o Kawhi Leonard, que foi campeão com o San Antonio,
MVP.
Então, não renovou. O Jimmy Butler também não. Red Jackson, que é do Oklahoma. Jimmy Butler é do Chicago, né?
Isso.
O Tristan Thompson do Cleveland, que eu acho que o Cleveland podia renovar, porque ele é um ótimo sexto homem. Agora é sexto homem, né? Aquele Varejão e Love são os titulares absolutos. E o Brandon Knight, que é do
Milwaukee Bucks,
exatamente. Ótimos jogadores que vai saber por que não renovaram ainda. Às vezes vão esperar acabar, ficar free agent pra
então,
renovar.
Só que esses jogadores que não estenderam seus contratos, eles agora, no ano que vem, seriam restricted free agents. O que isso significa? Eles são aqueles jogadores, como era o Chandler Parsons e como era o Gordon Hayward no ano passado, que, apesar deles estarem no mercado como jogadores livres, se eles receberem uma oferta de um time, o seu time inicial, como, por exemplo, no caso do Kawhi Leonard, o San Antonio Spurs, se eles receberem uma proposta de um outro time, sei lá, de 12 milhões, o San Antonio pode cobrir a sua oferta e manter o Kawhi Leonard no San Antonio.
Sim.
Por exemplo, o Gordon Hayward recebeu uma oferta, eu acho que 16 milhões, do Charlotte Hornets, e o Utah Jazz pagou, cobriu essa oferta e manteve ele no Utah Jazz. O Chandler Parsons, ele recebeu uma oferta monstruosa do Dallas
e foi.
O Houston Rockets decidiu não cobrir, mas eles tinham opção. Não cobriram, aí sim ele foi pro Dallas.
Bem, o Dallas agora tá bem pra caramba.
O Kawhi Leonard, eu até entendo que ele vá pro coisa, mas não adianta. A oferta que vier pro Kawhi Leonard, o San Antonio vai cobrir. O Popovich vive dizendo que ele é o futuro da franquia, que ele precisa de mais minutos, que a gente vai dar mais jogadas voltadas pro Kawhi Leonard. Ele começou essa temporada um pouquinho lento no início, mas agora já tá jogando muito bem. Ontem jogou bem, no outro dia ele jogou muito bem também, fez 27 pontos. Então, esse é um cara que o San Antonio vai garantir que vai ficar
mole,
no San Antonio Spurs nos próximos 4, 5 anos.
Ele titular e tal, vai ficar, tem o Parker. Tem um pessoal aí que também tá pra parar, né?
Então,
vai
por
ter
isso
mais
mesmo,
espaço.
Você tem que manter o Kawhi Leonard. Se o Ginobili e se o Tim Duncan pararem esse ano, em um ou dois anos, quem vai ficar? Vai ficar o Kawhi Leonard com uma cara dessa franquia. Então, é melhor você ficar com ele do que não ter ninguém, né? Então, não adianta. O San Antonio, com certeza, vai ficar Kawhi Leonard. Inclusive, numa entrevista, o Kawhi Leonard falou que nem se preocupa de não terem chegado num acordo para renovar agora, porque ele tem certeza que ele vai ser um jogador do San Antonio Spurs pro resto da vida dele. Como foi o Tim Duncan, como foi o Tony Parker, como foi o Ginobili, como vão ser a maioria daqueles jogadores que estão ali, né, que adoram aquela franquia e não vão querer sair de lá. Né?
É, pô, você quer sair de um time campeão?
Nem por isso, mesmo que não seja campeão nos próximos 2-3 anos.
Não, tô falando
Tony Parker
de sair
não vai
agora,
sair de lá.
Né?
É, claro.
Ah, não.
Mas Tony
não,
Parker não vai
não.
sair de lá. Você acha que
ninguém
o Splitter
tá
vai sair de lá? O Splitter é bem capável dele terminar a carreira lá também.
É.
Uns 4, 5 anos lá e acabar.
É, o Splitter tem 29, vai fazer 30 ano que vem, então...
Bem, a gente pode falar a mesma coisa que a gente falou com o Kawhi Leonard pro Jimmy Butler. Jimmy Butler tá... Ele jogou, teve uma temporada ótima ano passado e esse ano o Jimmy Butler está jogando muito. Ele é um ótimo defensor. Ele tá indo muito bem ofensivamente também. Cara, não adianta. Ele não vai sair do Chicago. O Chicago não vai deixar ele embora. O Reggie Jackson, muito difícil o Oklahoma deixar ele embora. É capaz dele querer ver como é que é o mercado, não sei o que lá. Mas o Oklahoma provavelmente vai cobrir.
Ué, a última vez que o Westbrook se machucou, o Reggie Jackson teve média.
O Reggie Jackson tá jogando 18. Muito, cara. O Reggie Jackson fez 28 pontos no outro jogo aí.
Ele,
tá, cara,
ele é bom, cacete.
Ele é muito bom. Ele vai...
Podia
ele
jogar
vai
ele armando, eu
acho que quando ele voltar, eu acho que quando o Westbrook voltar, é capaz do Westbrook jogar como um 2 e o Red Jackson ficar como armador.
É, então, dá pra jogar ele, o Kevin Durant, o Red Jackson, os três ali, né?
E o Steven Adams.
É, então, o Red Jackson, da última vez que o Westbrook se machucou, ele teve média de 18 pontos, 9 assistências.
Então, pode ver que agora vai subir, inclusive, esses números, agora ele sendo a principal opção do time.
É.
Os outros dois jogadores que a gente falou, o Brandon Knight e o Tristan Thompson, eu acho que ambos foram opções inteligentes de seus times em não renovar agora. Por quê? O Brandon Knight, ele é um bom armador, mas a gente sabe que ele não é um armador de elite numa liga como é a NBA hoje, com tantos bons armadores.
É.
Então, talvez você consiga no mercado um armador melhor do que o Brandon Knight. Se você conseguir, deixa ele embora. Se não conseguir, aí você cobre qualquer oferta e segura ele.
Isso.
O Tristan Thompson, eu já acho que ele é uma boa moeda de troca pro Cavaliers. Eu acho que é um jogador que o Cavaliers pode ficar de olho, porque se alguém quiser ele no mercado, o Cavaliers pode conseguir boas trocas com o Tristan Thompson acabando seu contrato agora, sabe? E se não conseguir, e se
também
achar que o Tristan Thompson tá jogando pra caceta esse ano e, pô, vamos segurar esse cara, no meio do ano você só equivaler qualquer oferta feita a ele, né? Então, não acho que é algo, um risco tão grande que eles estão correndo, deixando o Tristan Thompson ir. Na verdade, é uma boa opção.
É, pô, esses 5 aí, cara, são ótimos jogadores.
Eu acho que é capaz dos 5 voltarem.
Ah, não,
eu
sim.
Eu acho que o mais fácil de alguém ir embora, na verdade, é o Tristan Thompson.
Catch and shoot. That's all you got. Lob for Lee. Yes! 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 Will it count? Yes! And the Grizzlies win it. Ho, ho, ho! Let's look at the pass.
Bem, ontem, pra quem não viu, teve Cleveland Cavaliers e o Boston Celtics. O Cleveland ganhou assim meio no sufoco, ganhou de um pontinho, foi 122 a 121. Aí que você falou, né? A defesa, cadê a defesa desses times?
Exatamente.
Nenhum dos dois defende.
Nenhum dos dois defende. Ambos têm um ataque bom, né? Inclusive.
Isso. Boston marcou mais de 10 pontos com 7.
O Boston tem feito isso quase todo jogo, jogador, né? O Boston realmente, simples. Ofensivamente, eles estão jogando muito bem. Mas, defensivamente, deixam muito a desejar, né?
Nesse jogo, teve o Rondo fez apenas 6 pontos, mas deu 16 assistências e 8 rebotes. E roubou 3 bolas. Mas vou até pedir pro Matheus botar um extra aí num vídeo do que ele fez no final do jogo. Porque eles perderam. Maluquice do Rondo.
Ele não arremessou.
Não arremessou. 7 segundos pra arremessar. Ele ficou rodando. Quando ele resolveu levantar pra arremessar, a bola já tava na mão dele ainda. Já estourando o tempo. Nesse jogo aí o LeBron fez 41 pontos. Foi extremamente importante. Que a jogada do time, como você estava falando, é bola no LeBron. O Kevin Love não foi bem nos arremessos. Varejão foi o terceiro jogador desse time, basicamente, com 16 pontos. E o nosso querido Kyrie Irving fez 27. Foi muitíssimo bem.
E assim, o melhor jogador desse jogo, sem dúvida, é o LeBron, né? LeBron, no final do jogo, realmente dominou. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Inclusive, teve um roubo de bola dele em cima do Rondo no finalzinho. E depois ele foi lá, recebeu uma falta, fez os seus lances livres. Pô, jogou muito, cara.
Ontem também teve Utah e New York Knicks. Joguinho também apertadíssimo. Utah ganhou por 2 pontinhos. O jogo tava 97 a 97, né, Matheus?
Tava 100 a 97.
100 a 97.
Aí o Carmelo Anthony, no finalzinho, fez uma bola de 3 e empatou. Faltando, tipo, 2 segundos pra acabar o jogo. E aí o Utah Jazz bota a bola em jogo, bola no Alex Burks e o cara no Trey Burke, né?
Trey Burke.
Bola no Trey Burke, ele vai no cantinho, arremessa uma bola de 2 e mata. Incrível também.
O jogo teve o Carmelo, né? 46 pontos. Carmelo, o negócio dele é pontuar. Teve o White LeBron com 33 pontos pelo lado do Utah. O jogo foi bastante interessante.
Nós já tivemos aqui 2 semanas, 2 monstros da semana. E agora, passando para o nosso terceiro monstro, queria fazer uma discussão com você primeiro, Paty. Vamos estabelecer aqui, deixar claro para os nossos ouvintes e para nós também, quais são as regras para um jogador poder entrar e ser o monstro da semana do Dentro do Garrafão, certo?
O melhor performance ou melhor performance da semana inteira, junto, sei lá.
O negócio o nosso monstro da semana é o cara que teve a melhor performance na semana inteira, né? Contando todos os jogos que ele jogou naquela semana. Então, nessa semana aqui, desde o nosso último episódio, a gente contaria desde os jogos do dia 9 até os jogos do dia 14, no caso, que hoje ainda não teve jogo.
Não. Bem, quem jogou um ou dois jogos, porque tem aquele jogo que às vezes o time joga, sei lá, uma vez na semana, o cara faz 50 pontos, 30 rebotes, 40 assistências.
Aí ele tem que ganhar, cara, porque isso aí é um...
Não, sim. É impossível que eu falei, mas... Não sei, né? Quem sabe?
Não, vamos dizer, mas se o cara faz 30 pontos e 15 assistências, é uma ótima performance. Mas se ele só jogou um jogo na semana, é meio... Não sei se dá pra contar ele com o melhor da semana, né?
Então, 2 jogos, acho que já pra frente vai.
Então, pra você poder entrar na discussão do Monstro da Semana, tem que ter jogado pelo menos 2 vezes durante a semana. A gente só fez uma exceção na primeira semana, obviamente, que tinha um time que ainda nem tinha jogado quando a gente gravou o nosso primeiro episódio.
Sim. Vai valer jogador que perdeu, mas que jogou estranho, foi ou carregou o time nas costas?
Então.
Mesmo perdendo?
Se ele carregou realmente o time nas costas, se ele teve um impacto no jogo muito positivo, ele tem que ser contado. Mas vitórias, pra gente, vale mais do que uma derrota, né? Então, se o seu time jogou 4 vezes e ganhou 4, você provavelmente vai ter uma... Esse jogador provavelmente vai ter uma visão mais positiva aos nossos olhos do que aquele que jogou em 4 derrotas pelo seu time, né?
Então, e também vale também aqueles jogadores que, tipo, não fizeram 39 pontos, mas que o cara fez um triple, vamos botar...
Mas que o cara teve uma performance bonita de qualquer forma, que teve um impacto positivo pro seu time, né?
Então, por exemplo, o Rondo de vez em quando faz 10 pontos, mas dá 16 assistências, 12 rebotes. jogos. Então, isso vale bastante, eu acho.
Com certeza vale. Como, por exemplo, o Paul Millsap, que essa semana foi um dos jogadores principais do Atlanta e jogou...
Sim.
E fez 30 pontos num jogo, mas 19 nos outros dois. Então, ele também entra nessa consideração nossa. Então, de algumas menções, vamos dizer, honrosas aqui de pessoas que não foram nosso monge da semana, mas que jogaram muito bem. Damian Lillard, Red Jackson, Klay Thompson, Paul Millsap, Gordon Hayward, o Paul Gasol, Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge, Dirk Nowitzki, Dwight Howard, são alguns desses. Mas, Pat, quem é o nosso monstro da semana? Da terceira semana do Dentro do Garrafão, terceira semana da NBA.
Pô, foi o The King, LeBron, né? Só podia ser ele. O LeBron que, pô, jogou demais essa semana. Ele fez num jogo ele fez 32 pontos, no outro ele fez 41. Sendo que no jogo do dia 10, né, que eles ganharam do Pelicans, ele fez 11 rebotes, 9 assistências. Foi extremamente eficiente.
Esse foi o jogo...
A eficiência dele era mais...
É. Esse foi o jogo que ele teve um triple-double, né? E no dia seguinte tiraram o triple-double dele, tiraram uma assistência e um rebote. Foi. E ele ficou com 9 assistências. O pessoal do Reddit lá mostrou que tinham botado uma assistência errada e a liga viu.
Pessoal, não sabia que tirava, não.
Tira, ele sempre tira, sempre tem uma... Eles sempre conferem alguns... Só que normalmente não tem impacto nenhum, sabe? Ah, tirou um pontinho ali do maluco. Ah, tirou uma assistência, um roubo de bola, sei lá. Não faz muita diferença. Mas quando... tira um triple-double de alguém, né? Faz um... tem um estardalhaço
que
maior.
Que não é sempre.
É.
LeBron tem média de quase triple, mas não é um triple, né?
Mas ele teve, na semana, uma média de 36,5 pontos, com um toco, 8 assistências, 7,5 rebotes, arremessando 56, quase 57%. Realmente foi... Foi uma semana extraordinária desse cara que voltou a jogar monstruosamente nos últimos jogos.
Sim.
E o Cavaliers agora é a primeira vez nessa temporada que tem mais vitórias do que derrotas. Finalmente passaram aquele início ruinzinho deles de uma vitória e três derrotas, mas agora já está em 4-3.
Vai seguir.
Já respirando, né?
Passando agora o monstro da semana, que foi LeBron. Temos os nossos brasileiros que jogam na liga. São 7 jogadores, mas essa semana o negócio foi meio devagar. E o destaque dessa semana para os brasileiros na NBA foi o Varejão, que em 2 jogos ele teve média de 14 pontos, 3,5 rebotes, 1,5 assistências e um toque e meio, que foi bom. Leandrinho, que foi o que mais jogou dos brasileiros na semana, jogou os 3 jogos, fez 7 pontos, um rebote, uma assistência, um roubo e quase um toco também. Foi legal. Nenê fez um joguinho só, 8 pontos, 4 rebotes, uma assistência e um steal, um roubo, né? Nenê que ele faz, tem jogo que ele joga muito, tem jogo que ele joga pouco, tem jogo que ele não tá mantendo, sabe?
Tá tendo um começo um pouco devagar, né?
Teve um jogo que ele fez 22 pontos,
o
outro ele fez
19. Segundo jogo dele, né? Aí fez no na semana passada, teve um jogo de 17 pontos.
Inconsistente, exato, essa é a palavra. O Cabloco e o Lucas Bebê não jogaram ainda pelo Toronto, no máximo um ou outro vai no banco, assim, eles estão mais pra pegar experiência. Poderia até entrar num joguinho, porque também o Toronto não tá, tipo, abrindo muito pontuação, aí o técnico pensava, vou dar um, né, o cara vê qual é.
O problema talvez é que o Toronto, ele tem uma profundidade de banco, vamos dizer, muito grande, né? Então não tem muito espaço para eles jogarem realmente. Não tem quem você tirar, mesmo o banco deles tem jogadores mais experientes e mais provados já na NBA do que dois garotos que nunca jogaram uma partida da NBA. Então é difícil para você colocar esses caras.
E também eu acho que eles jogariam só se eles fossem dois caras que tivessem vindo na NCAA.
Aí sim.
Já é conhecido. Aí também temos também o Splitter, que só fez um jogo na temporada, ele acho que ainda tá machucado.
Tá, o Splitter e o Faverani, né? Ambos ainda Faverani. De molho aí, pelo menos
daqui a
por
pouco
mais alguns jogos.
O Thiago é muito essencial nesse time. Bem, finalizando esse episódio, quem quiser se inscreva, nos siga, curta, compartilha, dê um favorito se tiver no YouTube, né? Ajudando a nossa divulgação e no feedback do nosso canal, no caso no YouTube, né? Como eu falei. E se quiser mais informações, extras, ou até baixar o áudio do podcast, do se preferir. Tem o nosso site, o dentrodogarrafão.com.br.
Dentro do site você também pode encontrar todos os outros episódios da temporada regular e da pré-temporada, onde nós analisamos todos os 30 times da liga antes de começar, o que, que a gente esperava, e você pode ver tudo que a gente errou até agora. E se você quiser entrar na discussão junto com a gente, agora a gente tem mais uma opção. Além de você poder comentar lá no site, conversar com a gente quer você aqui dentro do nosso podcast, podendo bater um papo com a gente pelo Skype. Se você estiver interessado, entre em contato com a gente, manda aí nos comentários do Facebook, ou manda um e-mail pra gente em contato@dentrodogarrafão.com.br e a gente marca aí um papinho de 10, 15 minutos. Show de bola?
Show, fechou então, né?
Até quinta-feira a gente vai ter um episódio, então.
Vamos.
Quinta-feira, dia 20.
Próximo episódio, quinta-feira.
Então, quinta-feira a gente tem um tempo extra aí e sábado a gente volta com o episódio da quarta semana do Dentro do Garrafão. Até a próxima.
Falou. Mama raised me well, but see pops at 3 o'clock. He locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete Rock and put it on repeat while I walk for 3 blocks. Same 3 blocks I beat for 10 years. Attempting to shift my speed to 5th gear. My career is close, it's what I fear the most. Well, I hear my own folks when they clear the smoke. I feel fearless but feel the pulse of hip hop. My nature is treacherous, toxic, Vin Rock, huh? I've been plotting and scheming, watch. I got a mean crossover with the arena shot. Live this way, morning, night, and day. Maybe. Cause I'm a.